As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a esta edição das 19 horas. Avançamos com uma indicação que está a marcar, infelizmente, a tarde desta quinta-feira. Duas pessoas perderam a vida na sequência de um trágico acidente que ocorreu na passagem de nível de Santana, no concelho do Cartacho. O alerta foi dado pelas 17 horas, à altura em que um comboio Alfa Pendular abalroou uma moto que estava a passar pela via ferroviária. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados 19 operacionais, ainda com 8 veículos de apoio. Refira-se que a circulação na linha do Norte esteve condicionada durante algumas horas, sendo que nesta altura essa circulação ainda está a acontecer a um ritmo baixo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar irá estar em risco máximo de incêndio a partir desta segunda-feira, dia 10 de abril, tendo em consideração as temperaturas que se têm feito sentir e que estão previstas para as próximas horas. Recorde-se que o território nabantino, assim como a globalidade do Médio Tejo, tem estado num patamar muito elevado, mas a continuidade do tempo seco obriga assim a um alerta mais reforçado, neste caso com a subida ao nível máximo. Tenha, pois, em atenção que é proibida a realização de queimas de sobrantes, assim como é proibido realizar trabalhos com recurso a motorroçadoras, com cabeças de corte, com recurso a dispositivos metálicos, corta-matos e destroçadores, todos os equipamentos com escape, sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte com motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faíscas ou calor. Não pode ainda realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito das festas populares, assim como utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Proteção Civil, esteve de visita às instalações do recém-criado Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, estrutura que está sediada na localidade de Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha, precisamente no imóvel onde funcionava a antiga escola EB23. Assim acontece desde o início deste ano, à altura em que foi dada como concluída a adaptação do edifício ao atual comando, intervenção orçada em cerca de 500 mil euros. O comando, refira-se, tem 20 funcionários a tempo inteiro. Registo ainda nesta visita para a presença de diversos autarcas da região, desde logo Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, aqui na pele de anfitrião, assim como Anabela Freitas, presidente da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, ou ainda o brigadeiro-general Duarte da Costa, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A sessão, refira-se, ficou marcada pela distinção a Fernando Freire, agraciado com medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro, distintivo laranja, com que foi galardoado na cerimónia do 16º aniversário da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Registo para o período de intervenções, à altura em que Patrícia Gaspar fez então um olhar sobre a reorganização dos comandos regionais que existiam ao nível do distrito, neste caso em 24 novas estruturas sub-regionais.
Passarmos dos 18 comandos distritais para os 24 comandos sub-regionais visa dois objetivos. Um objetivo que é nacional, que é objetivamente estarmos mais próximo das populações que servimos, estarmos mais próximos dos agentes de proteção civil que têm um papel absolutamente crítico neste sistema, mas a uma escala mais estratégica, alinharmos com aquelas que são as políticas internacionais, as políticas europeias no âmbito da redução do risco de catástrofe. E esta nova lógica vai permitir alcançar de forma diferente e de forma muito mais direcionada estes objetivos. Nós estamos num quadro de crise climática, estamos num quadro de alterações climáticas que é inegável, que é incontornável, e tudo aquilo que possamos fazer para apostar não só naquela que é a linha da resposta, que é por vezes a face visível deste grande iceberg que é a proteção civil, temos que trabalhar noutros patamares, cada vez mais noutros patamares, no que está no iceberg abaixo da linha d'água. Temos que trabalhar cada vez mais na prevenção, na resiliência das comunidades, temos que trabalhar na preparação dos nossos territórios, temos que trabalhar em informação pública, e esses objetivos serão seguramente mais alcançados ou mais facilmente alcançáveis se trabalharmos mais próximos daqueles com quem temos que partilhar estes objetivos e estes desidratos. E aqui, e também já foi dito, tenho que falar também das câmaras municipais. Esta parceria que aqui se conseguiu estabelecer para a edificação deste comando é uma parceria que se alarga a todo o espectro da Proteção Civil.
Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Proteção Civil, aqui em visita ao Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A cidade de Tomar vai ganhar mais 3 parques infantis que serão distribuídos pela zona de Casal dos Frades, junto ao Complexo Desportivo Municipal e ainda na Escola Templários, na Várzea Grande. Estrutura esta que serve aquele estabelecimento durante o dia e que estará aberto à comunidade fora do período letivo. Para além disso, a Câmara também irá avançar para a reabilitação do parque situado na Churumela. Este cenário foi confirmado em recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que o vice-presidente Hugo Cristóvão, depois de questionado pelo vereador Luís Francisco, do PSD, fez um ponto de situação em torno do investimento neste tipo de estruturas. Dias após a inauguração do parque Os Nabantitos, no âmbito da requalificação da conhecida como Estrada da Serra.
Portanto, para além deste parque que agora surge na Nabância e que substitui, é preciso uma vez mais sublinhar, os dois pequenos parques que existem também na Nabância, na zona da Nabância, e que serão desmantelados, eles só não tinham sido desmantelados ainda porque estavam precisamente à espera de que o novo parque abrisse, mas são parques que não oferecem já condições e também seria demasiado dispendioso a sua substituição, mas a lógica tem sido precisamente a de eliminar os pequenos parques e fazer parques com dimensões maiores, em termos de manutenção e até de vigilância, é muito mais eficaz desta forma. Portanto, tal como já outros pequenos parques haviam sido eliminados noutras zonas, estes dois serão eliminados agora. Há outros parques que estão planeados. Há um parque que está a ser concebido no âmbito do projeto da reabilitação da envolvente ali daqueles prédios do Casal dos Frades. Portanto, vai ter um parque infantil. Aliás, está em fase final do projeto. Um novo parque junto ao Complexo Desportivo Municipal. Também este está também concluído, vamos ver quando é que há a capacidade de poder avançar para a empreitada, porque a empreitada é muito mais do que apenas o parque, é toda a envolvência, portanto, à piscina, ao complexo desportivo, também com a criação de mais alguns lugares de estacionamento, resolução de algumas questões de problemas no sistema de rega, enfim, várias outras questões, e estamos a trabalhar num projeto para um parque a colocar aqui nesta zona mais sul da cidade, digamos assim, no parque, digamos, no pátio da escola, deve haver um templários, um parque infantil que, portanto, fique para a escola durante o horário letivo e aberto à comunidade fora do horário letivo e, portanto, aqui nas imediações da Várzea Grande. Esse está, portanto, é o que está em fase mais ainda embrionária. Para além disso, vai avançar a empreitada de reabilitação do parque da Churumela.
A cidade de Tomar prepara-se assim para ganhar mais 3 parques infantis. João Luís Alves, presidente da Junta de Casais de Alvilbeira, considera que a sua freguesia terá deixado de receber cerca de 200 mil euros dentro dos últimos 8 a 9 anos, apontando o dedo aos designados acordos de execução com a Câmara de Tomar. Entrevista à ERTS, onde fez um ponto de situação em torno do dia-a-dia do seu território, João Luís Alves disse que a sua população merecia outra atenção.
Ligeiramente superiores, porque isto tem a ver também com os contratos. Portanto, os contratos administrativos têm a ver com isso, têm a ver também com os acordos de execução, ou seja, com as delegações de competências que a Câmara nos delega e que eu já há alguns anos venho reivindicando que são poucos, que a nossa freguesia tem sido prejudicada e foi prejudicada ao longo dos anos pelos cortes a que esteve sujeita. E este ano, a senhora Presidente, portanto, não. Este ano não, o ano passado, por esta altura, deveria ter sido feito o que foi feito agora, ou seja, que os novos valores para os acordos de execução, para a delegação de competências, tivessem sido acordados. Não foi, houve um atraso nessa área, depois a comunicação para a legal não foi feita, não foi feita porque não havia esses acordos feitos atempadamente, e a senhora Presidente este ano decidiu majorar, portanto, os contratos interadministrativos, compensar nos contratos interadministrativos aquilo que não foi feito em termos dos acordos de execução. E por essa via, nós, este ano, nosso orçamento sofreu um acréscimo de cerca de 25 mil euros, mais coisa, menos coisa. E, portanto, a diferença é essa. não é muita. Portanto, o nosso orçamento, na nossa opinião, é o orçamento para a dimensão da freguesia, para a dimensão do número de estradas, de valetas, enfim, muita coisa que é preciso fazer. É um orçamento baixo, prejudicado pelo, não sei se já disse aqui, mas já disse em sede própria, prejudicado pelos cortes a que fomos sujeitos em sede de acordos de competências, acordos de execução, os contratos de execução. E este ano, pronto, as coisas este ano foram feitas atempadamente e acho que de alguma forma foram repostas, mas só vai ter repercussão no ano seguinte. Portanto, respondendo à sua pergunta, o nosso orçamento tem sido prejudicado por essa situação desde 2013 para cá. Portanto, e aquilo que eu posso dizer é que, se fizermos bem as contas, a nossa freguesia já terá perdido ou terá deixado de receber mais de 200 mil euros nestes últimos 8 ou 9 anos. E temos que gerir bem, temos que tirar uma contenção nas despesas, mas é, de facto, uma freguesia com 36 km, outra com quase 37 km e com 52 lugares, merecia de facto outra atenção nesse aspecto.
João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alviobeira de Tomás, aqui a referir que a freguesia terá deixado de receber cerca de 200 mil euros nos últimos anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar confirmou a continuidade de Nuno Lopes no comando técnico da equipa sénior de hóquei em patins. Fica assim prolongada uma relação de sucesso, desde logo pelas sucessivas presenças no play-off de luta pelo título, mas também, claro, pela participação na Liga Europeia com chegada à Final Four, assim como a chegada ao mesmo patamar, mas da Taça de Portugal, que o emblema nabantino se prepara para disputar em sua casa. Nuno Lopes, recorde-se, regressou ao Sporting de Tomar na época de 2019 e, dessa forma, prepara-se para dar continuidade ao seu trabalho. Este acordo entre Sporting de Tomar e Nuno Lopes foi formalizado em conferência de imprensa que decorreu no restaurante Unabão, em Tomar. Na altura, Ricardo Cardoso, presidente em exercício do emblema nabantino, focou-se já naquela que será a próxima temporada, deixando claro que apenas será candidato caso consiga reunir os apoios que permitam não baixar a fasquia da qualidade hoje atingida.
É um ano importante para todos, em termos daquilo que vão ser os destinos do Sporting de Tomar. Portanto, esta direção encontra-se neste momento em sucessivos trabalhos diários, porque só poderá ser em tempo útil solução para o clube se conseguirmos os devidos apoios que garantam que os objetivos do clube não baixam. E baixar objetivos não é o caminho. Portanto, esta direção e eu na minha pessoa só serei candidato quando conseguir esses apoios. E portanto, trabalhamos dia a dia com reuniões umas atrás das outras para garantir o apoio necessário para continuarmos este projeto ao nível que estamos. O nosso intuito é manter o Sporting de Tomar bem vivo na senda do hóquei patins e manter os objetivos de acordo com aquilo que têm sido as últimas épocas. Portanto, aquilo que podem esperar desta direção é continuar o nosso trabalho para que um dia destes possamos ter alternativas que passam, ou que podem passar, pela maioria dos diretores que hoje trabalham para o clube. Portanto, também é importante garantir mais recursos humanos, mais envolvência com os sponsors e patrocinadores, e trabalhamos há um mês para que isso possa acontecer e possa ser realidade.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que irá justificar esta confiança do clube com empenhamento máximo, deixando claro que o regresso à casa onde já tinha sido feliz foi a melhor opção.
Para já, agradecer o convite, pronto, e devolvê-lo da forma como sempre o faço, que é com empenhamento máximo e rigor máximo, que é isso que tem sido feito. Relembrar que aqueles provérbios populares que por vezes não se deve voltar à casa onde foi feliz, e deixar aqui bem claro, de facto, que a volta à casa onde tinha sido feliz, o grau de felicidade foi elevado para o dobro. Portanto, Tenho sido feliz aqui, muito feliz nestes 4 anos, 3 anos e meio. Logicamente que isso ponderou. Há sempre coisas que a vida, a minha vida também não é só o que patins, e há outras coisas que devemos ponderar, mas aqui era fundamental o clube continuar nesta aposta firme, meter o hóquei, neste caso, no patamar onde está, e para isso, logicamente, como disse o Presidente Ricardo, não há dúvida que uma boa conversa levava-nos a bom porto. Foi isso que aconteceu.
Sporting de Tomarci, Nuno Lopes, confirma-se o prolongamento do contrato entre as duas partes numa conferência de imprensa, onde Ricardo Cardoso, presidente em exercício, confirma que só será candidato caso reúna os apoios suficientes. A Vila de Sardoual já está em plena Semana Santa. Esta quinta-feira fica marcada pelo arranque de um evento de forte cariz histórico e religioso que se estende até este domingo e que promete a presença de milhares de pessoas movidas pela fé ou simplesmente pelo interesse em ver de perto todo o trabalho de uma comunidade que se une em prol de um bem comum. Um dos destaques fica centrado nas diversas igrejas e capelas do concelho, decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Trabalho que, assim, reflete o empenho com que a comunidade sardualense trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. A ERT marcou presença na inauguração, à altura em que falou com Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, que não poupou nos elogios para descrever todo o empenho da sua comunidade.
Fé e religiosidade é o princípio de todos estes dias que nós aqui temos, porque fazem parte do calendário religioso. Mas é uma fé e uma religiosidade que está diretamente ligado e que já faz parte daquilo que é o nosso património. Património material e património imaterial. Não só para aqueles que são crentes, mas também numa lógica e numa ótica de cultura, de tradição, de uma cultura bem enraizada nos sardoalenses e uma tradição com muitos anos, com alguns séculos, que é importante preservar, é importante transmiti-la aos mais novos.
Sr. Presidente, é possível inovar numa iniciativa desta dimensão histórica e tradicional?
É sempre possível inovar, mas tem de haver sempre aquilo, um enorme respeito para aquilo que é a gênese de tudo isto. Fé, religiosidade, tradições religiosas, mesmo para quem não é crente. Depois disto, temos sempre a inovação, e a inovação passa muito para aquilo que vamos assistir, ver as capelas enfeitadas com tapetes de flores, onde algumas são capelas que mantêm a traça, mantêm os elementos mais tradicionais, mas depois há outras capelas que têm alguma irreverência, alguma inovação.
Semana Santa no Sardoual, um dos destaques do panorama cultural e religioso do Médio Tejo, estende-se até este domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, vou abordar o Plano Ferroviário Nacional, o PFN, que assenta num programa de investimentos públicos ao longo de 2 décadas para a requalificação integral da rede ferroviária nacional, o reforço e extensão da rede nos territórios necessitários de transporte ferroviário, para o reequilíbrio da repartição modal entre os vários modos de transporte e, finalmente, para a correção das assimetrias e reforço da coesão social e territorial. Para além dos efeitos positivos na redução do esforço financeiro do país no comércio de licenças de emissão de CO2, o PFN contribuirá fortemente para a descarbonização da economia. No final do período do plano, 2020-2040, toda a rede deve estar eletrificada e gerida com recurso a sistemas automatizados de sinalização, controlo e gestão de tráfego. Todas as capitais regionais ou distritais devem estar ligadas por modo ferroviário, de forma que permita a multimodalidade no transporte interno e internacional. Devem estar asseguradas ligações funcionais entre os vários sistemas logísticos, portos, aeroportos, plataformas logísticas regionais e fronteiras, por onde circularão os serviços ferroviários, e deve estar garantido a todos os cidadãos com mobilidade reduzida o pleno acesso à rede ferroviária e às composições ferroviárias que nela circulem. O peso da cota ferroviária no transporte terrestre de pessoas e mercadorias deverá ser 40% das toneladas quilómetros transportadas e 40% dos passageiros quilómetros transportados. Uma eficaz implementação do Plano Nacional Ferroviário deve obrigatoriamente passar pelos seguintes aspectos, com impacto também no Distrito de Santarém e no nosso Conselho de Tomar. Construção de travessias ferroviárias em vários pontos do território, suprindo ligações em falta, começando pela travessia exclusivamente ferroviária do Tejo. Nesta, deverão coexistir múltiplos serviços ferroviários de passageiros, assim como de mercadorias. Plano de modernização e renovação do material circulante da CP para renovar/modernizar 50% da frota nas próximas duas décadas, 150 novos veículos de tração, requalificação dos restantes e aquisição de novas composições para o Serviço Alfa Nacional e Internacional, bem como a recuperação da capacidade nacional de produção, manutenção e modernização de material ferroviário nas instalações oficinais da CP, no entroncamento, em Gifões, Matosinhos e também no Barreiro. Completar a modernização da linha do Norte com troços ainda em falta. E, por último, concordando com a proposta conjunta aprovada na Assembleia Municipal de Fevereiro, com contributos válidos diretamente relacionados com o nosso concelho e com a nossa região, não posso deixar de referir que o traçado do TGV a ser implementado deve vir pelo Vale do Tejo e não pelo litoral, com uma primeira paragem prevista em Leiria. A opção por Leiria vai acentuar a litoralização do país e aumentar o abandono do interior. Finalmente, também nos deve preocupar a anunciada transferência de alguns intercidades da linha do Norte para a linha do novo traçado do TGV, que, a ser concretizada, levará que o Médio Tejo possa perder conectividade ao resto do país e que, por isso, deve ser evitada.
Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.